Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas e cá estamos com mais uma entrevista no rescaldo das eleições autárquicas de 2021. É também mais do que isso, falamos com um docente universitário, Luís Souto, presidente da Assembleia Municipal de Aveiro, reeleito recentemente, empossado ainda há muito poucas horas e, portanto, uma conversa que inclui atualidade e é sobre esta atualidade que vamos conversar. Mas dentro destes factos da atualidade, Luís, e variando aqui um pouco, também é atividade política, mas de âmbito mais nacional, vi há pouco, antes de virmos aqui para estúdio, uma nota a propósito de uma iniciativa do Bloco de Esquerda no Parlamento, hoje um debate sobre a criação do Parque Natural da região de Aveiro. É esta a iniciativa? Vai a votação agora na sexta-feira. O partido já tinha apresentado a proposta aqui localmente. Pergunto-lhe só, na sua sensibilidade, não só de político, ligado às autarquias locais, conhecedor também do meio, daquilo que estamos a falar, a iniciativa tem a sua bondade, pode ter o seu interesse, é precipitada, o que é que lhe parece esta ideia?
Olha, muito boa tarde, Carlos, e a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Eu queria cumprimentar todos. E antes de responder à sua pergunta, dizer que é com muito gosto que estou aqui, sobretudo por duas razões. A primeira, pela importância que a Rádio Terra Nova tem no panorama da comunicação social, cada vez mais que vai emagrecendo esta componente regional e é vital.
Importância tem o público sempre, que é o fim de tudo isto,
com
não é?
Certeza, mas é de realçar a vossa persistência. Hoje há uma palavra muito em voga, que é a resiliência. A Rádio Terra Nova é um exemplo de resiliência.
Lá vai tentando manter essa presença.
Assinalar isso. Por outro lado, estamos aqui no nosso querido Conselho de Ilha, eu também queria ter uma palavra especial porque acho muito importante que se reforcem as relações entre Aveiro e Ilha.
Já lá iremos também, porque fez questão de o dizer ontem, por ter lá Exatamente. E saudar o novo autarca eleito. Também vamos falar um pouco sobre estas questões das ligações. Mas até a este propósito, e aqui não falamos de um município ou dois municípios, falamos
de uma região,
de um ecossistema que, no fundo, tem identificado a região, certo. Não é? A sua matriz quase territorial.
Bom, pronto, a ideia, nós temos uma, como toda a gente sabe, temos uma reserva natural das Dunas de São Jacinto, que aliás no quadro da descentralização neste momento tem responsabilidades partilhadas,
uma cogestão,
portanto, entre várias entidades, em que a Câmara Municipal tem um papel muito importante.
Aliás, eu creio que na altura o Bloco parte exatamente desta questão da cogestão para desejar aqui algo mais, de alguma forma, se calhar até uma forma de tentar limitar esse ascendente autárquico sobre o território, não é?
Pronto, temos que ver, por um lado, se há bases técnicas, e estamos a falar de questões para a criação de regiões de proteção, naturais ou patrimoniais, exigem, obviamente, um estudo técnico muito aprofundado que sustente uma opção desse género.
Fala-se muito da questão dos impactos socioeconómicos, que é preciso pagar,
claro,
no fundo, uma ação de bloqueio que basicamente é quase automática.
Ora bem, por outro lado, eu acho que nós temos que ter muitas cautelas, porque nós temos dois exemplos que foram muito positivos a nível nacional, penso que oriundos, enfim, da inspiração do arquiteto saudoso arquiteto Ribeiro Teles, que foi a criação da Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional. Os instrumentos em si tiveram um bom propósito, foram importantes para condicionar, no bom sentido, e o ordenamento do território nacional, mas também criaram constrangimentos que, por vezes, são difíceis de ultrapassar. E, portanto, eu acho que é preciso muita cautela, muita ponderação e muito estudo. E confiar nas entidades, nessa como noutras questões, haver primeiro um estudo sólido, do ponto de vista técnico ou científico, e depois, então, as entidades políticas poderem se pronunciar, mas com dados objetivos, porque nós sabemos que, muitas vezes, há a vontade, sobretudo da parte de pequenos partidos, em, digamos assim, tentar marcar uma agenda, tanto local como nacional. E, portanto, atiram muitas vezes iniciativas cuja execuibilidade...
Sem se perceber o alcance.
E cuja execuibilidade real é muito duvidosa.
Muito embora,
muito
duvidosa, eu quando vi esta questão e antes de vir aqui para estúdio, pensei, cá está um tema curioso até para germinar como debate.
Certo.
E porquê? Porque em muitos territórios europeus e de outras latitudes... A ideia de parque natural, muitas vezes, até ela própria funciona aqui como um fator diferenciador, como uma atração, quase diria.
Sim, sim. Mas nós temos aqui, eu não conheço realmente a proposta, Mas temos que ver qual é também o seu âmbito e temos que ver, por exemplo, em relação à Ria de Aveiro, a Ria de Aveiro tem um conjunto de autorizações socioeconómicas da maior importância e que não podem ser objeto de regressão neste momento. Quer dizer, tem que haver uma visão integrada dos vários interesses numa sociedade que, de facto, seja equilibrada. Os interesses do património natural, aos quais, obviamente, somos e temos que ser cada vez mais sensíveis, mas também os interesses do desenvolvimento da economia e do bem-estar das populações.
E estes interesses hoje estão salvaguardados, no fundo, também para chegarmos aqui a esta questão. Estamos a falar de uma região protegida, suficientemente garantida, se quisermos, por aquilo que são os institutos legais e as autoridades de gestão que têm responsabilidades em cada um dos setores.
Bom, eu penso que atenção...
Normalmente as câmaras queixam-se muito, não é? Que é muito difícil fazer isto, claro, ou fazer aquilo, claro, ou autorizar...
Pois, mas eu penso que atenção sempre existiu e é de alguma forma salutar. Porque são, obviamente, entidades com competências diferentes, com objetivos e vocações diferentes e que, naturalmente, cada uma procura, digamos, fazer ver o quadro da atuação e os objetivos que estão definidos no próprio enquadramento legal de cada uma das entidades, sejam entidades do Estado, sejam as entidades municipais. O que me parece é que, em numas e noutras, tem que haver realismo. E o realismo, de um lado, no sentido de perceber que as preocupações ambientais, nomeadamente da agenda das alterações climáticas, é algo que é uma questão inadiável a nível mundial. E, portanto, nós temos que estar, digamos, acompanhar essa preocupação mundial no concreto de cada uma das localidades e de cada uma das regiões. Isso, sem dúvida. Por outro lado, da parte das entidades que têm papel mais, digamos assim, fiscalizador, chamemos-lhe assim, também tem que haver a noção de que elas próprias têm que ter um ritmo de resposta que seja adequado às necessidades do desenvolvimento dos vários municípios e das várias regiões que estão em causa. Isso muitas vezes não acontece.
E aí entra aquela velha discussão da entidade de gestão da RIA, desejada, reclamada pelos autarcas. Ouvíamos agora há poucos dias Fátima Alves, no lançamento de um livro aqui em Aveiro, dizer, a administradora do Porto Aveiro, dizer que é defensora de uma unidade de missão, de uma estrutura que pudesse ir fazendo esse caminho, sendo avaliada, para perceber como é que funciona, porque diz que se vamos estar à espera de uma entidade gestora, podemos esperar sentados, porque os interesses são tão contraditórios e há tanta gente a puxar, claro, a corda para tanto lado que não vai haver nada. Acha que esta ideia de uma unidade de missão pode ser uma ideia interessante?
Olha, é mais uma que nós conhecemos, tantas já foram ao longo dos anos, desde o gabinete da RIA, o professor Carlos Borrego, na altura teve uma intervenção muito interessante e deu passos muito interessantes nesse sentido. Já houve menções a vários formatos de entidades. Realmente o que é preciso é que haja uma proatividade no sentido de ter uma leitura integrada das questões da RIA. Basicamente é isso que falta, não é? Se isso passa por a estrutura de missão ou por outra, eu penso que isso é secundário, desde que haja de facto interiorizado, tenha sido interiorizado pelos principais responsáveis, tanto a nível local, regional e nacional, dessa necessidade.
Mas o Ministro tinha feito uma promessa, já com alguns anos, o, claro, Ministro do Ambiente, e até hoje não cumprida.
Pois, isso se calhar passa por uma questão que é transversal a tudo isto, que é a falta de peso político que Aveiro tem tido nos últimos anos. Nós temos nossos deputados, na minha opinião, continua a haver um divórcio enorme entre aquilo que são os deputados. Terei a ser injusto, num ou noutro caso, mas penso que a generalidade das pessoas da Aveiro tem essa noção de que, de facto, nos falta força a nível nacional para olharem para esta região de outra forma. Não é só dizer que a Aveiro é uma região muito empreendedora, que paga muitos impostos e depois não há resposta a várias questões que transcendem o âmbito, muitas vezes local, mas mesmo a nível local, como nós sabemos, há um conjunto de dossiês que estão empagados há vários anos. Isso é inadmissível.
E podemos até, se quiser, começar por aí, ou melhor, vamos lá mais à frente, porque há ali uma declaração, ou várias declarações na tomada de posse que são interessantes também para nós percebermos a dimensão de tudo isto. O Presidente da Câmara diz que nunca em 24 anos viveu uma campanha com a intensidade que esta teve, com o grau, se calhar, de agressividade que esta teve. O Luís andou muito também no terreno. terreno e deu muito a cara pelo projeto. O que é que sentiu desta campanha? O que é que fica desta campanha? Dessa intensidade, daquilo que também foi muitas vezes sendo trazido ao debate, que era a questão das sensibilidades setoriais, se havia mais movimento, menos movimento, mais pessoa que defendia outra coisa, mais rede social, menos rede social. Portanto, esta é uma campanha diferente de outras?
Bom, naturalmente que agora novamente Presidente da Câmara, o Engenheiro Rival Esteves, sendo o centro, obviamente, e o líder do projeto político, também foi o alvo de um conjunto de aspectos da campanha que ele interpretou dessa forma. Nós podemos verificar, obviamente, que uma campanha nos tempos de hoje tem uma componente que as outras não tiveram, que é esta questão das redes sociais, nomeadamente, que vai introduzir aqui um fator completamente novo, por vezes anárquico, de participação sem responsabilização, e isso obviamente que nós assistimos muito a isso. Depois houve aspectos que foram devidamente, digamos, até denunciados pelo Presidente da Câmara no seu discurso de posse. Sobre a campanha em si, e que me pergunta da minha experiência, eu de facto penso que faltei muito poucas ações de campanha, percorri todas as freguesias.
Porquê é que sentiu essa necessidade de estar mais presente desta vez?
Olha, senti porque de facto todos nós constatamos, no caso da função que eu executo neste caso, que é a Assembleia Municipal e a sua representação, em 2021 as pessoas continuam a não saber bem o que é a Assembleia Municipal. E eu já tinha constatado isso na primeira campanha. Fiz muito ao lado do Presidente, mas fui fazendo sempre muita pedagogia, quase como se estivéssemos nos inícios das primeiras eleições, porque só quem anda no terreno é que se vai apercebendo como, de facto, nós continuamos a ter ainda muito desconhecimento, nomeadamente sobre o papel, porque é que, por exemplo, temos 3 boletins de voto numa eleição. E o meu papel foi muito esse. Foi um papel, talvez também por ser professor, procurar ser didático e também, e isso foi para mim muito importante, conhecer de facto como é que as pessoas sentiam a realidade. Os problemas que iam colocando, foi muito grato testemunhar isso. A vontade que de facto cada uma das pessoas que nós abordámos tinha, nomeadamente em relação ao Presidente da Câmara, a colocar-lhe as questões muito concretas da sua vida, às vezes mesmo vida particular, ao qual eu procurava dar resposta, e participando da campanha desta forma intensa, nós de facto ficamos com uma perspectiva muito mais real do que aquela que vem dos discursos dos responsáveis políticos, no qual eu também tenho que incluir, obviamente, embora possa ser transitório, mas de facto é uma perspectiva muito diferente.
E esta ideia de, que até foi transmitida também por ele, Presidente da Câmara, em muitos debates, eu ouço, eu estou na rua, eu todos os dias ouço. Acha que isto é válido? Acha que há aqui um grau de identificação dos cidadãos com o seu Presidente, de que é possível de facto ter essa interação assim tão regular, a partir da rua?
Sim, olha, eu por acaso, fazendo um bocadinho o papel de analista político, um bocadinho como o professor Marcelo Rebelo de Sousa fazia aquelas análises ao fim de semana, então agora, fazendo um bocadinho o papel de analista político, como explicar a dimensão desta vitória? Há vários fatores possíveis. Apesar de todos os entraves, todas as vicissitudes que nós acompanhamos, não é? Eu penso exatamente que a chave está aí. É que a campanha foi feita porta a porta, falando com cada uma das pessoas. As pessoas
Mas não
sabiam...
foi neste mês final ou nestes 2 meses. Então foi feita ou foi sendo
foi
feita?
Foi sendo feita porque as pessoas sabem que tinham ali, de facto, um candidato e uma candidatura que, como eu disse também, publicamente, não é aquela resposta política da palmadinha nas costas e depois não resolver nada. Quando é preciso dizer não, essa frontalidade é rara em política. E isso é um registro do engenheiro Rival Esteves, que eu aprecio particularmente, que é o dizer na cara das pessoas se é possível resolver o problema que as aflige, sim senhor, nós vamos resolver. E resolve. Se não é possível, também diz que não é possível resolver. Portanto, as pessoas, digamos que interiorizaram a fiabilidade de um político. E isso, nos tempos que correm, é cada vez mais raro.
É o que pode marcar.
E para mim, essa é a grande chave do sucesso desta candidatura e do reforço eleitoral das candidaturas da Aliança com a
AD. E como é que se tem esse reconhecimento na sociedade civil e não se tem no próprio partido? Porque a questão dessas, diria, quase divisões estão a montante. Essas guerras também estão a montante e não são só externas, também são internas. Portanto, há aqui uma questão que é mais abrangente.
Sim, mas eu responderia da seguinte forma. Olha, o Partido Social-Democrata, em concreto, é aquele que estamos a falar, certo?
E que foi referido ontem também no discurso, não é? Com nomes, com...
Sim, sim, sim. O Partido Social Democrata é a grande força política de Aveiro desde sempre. Se nós olharmos todo o quadro eleitoral, desde as primeiras eleições até hoje, tirando alguns episódios muito localizados, ou concretamente dois ou três, em todas as eleições, praticamente o PSD afirmou, desde candidaturas presidenciais para a Assembleia da República, etc., sempre nas freguesias, etc., teve sempre e mostrou que tem uma enorme implantação e sólida neste município e até na região. Portanto, quando me pergunta, o partido esteve com esta candidatura.
O partido no geral?
O partido é feito, em primeira análise, pelos militantes e simpatizantes do partido.
Então vamos aos órgãos de gestão do partido.
Bom, aí vamos para outra questão, que é, infelizmente, as estruturas partidárias não refletem, já têm um divórcio enorme face à sociedade. E neste momento aquilo que nós assistimos é que tem um divórcio muito acentuado em relação àquilo que é, de facto, a generalidade e a grande massa daquilo que são as pessoas que se sentem PSD, que são simpatizantes, que são admiradores do Sá Carneiro como uma referência e sempre o tiveram, que foram admiradores de outros políticos e que têm uma posição social-democrata. Essas pessoas identificaram-se com a aliança com a Aveiro, tanto é que os resultados mostram. De outra forma, de facto, seria muito difícil, no contexto atual, ter a vitória que tivemos.
E a questão, como ela se colocou internamente, deixa feridas para futuro, deixa o partido fragilizado. Aquilo que nós ouvimos, aliás, até ouvíamos isso a propósito de um artigo de opinião que hoje é publicado e que já tinha sido publicado há uns dias na rede social por Raul Martins, a dizer Rival Esteves vale mais do que o partido e que aconselhia e que isto e aquilo. Como é que fica este partido, por exemplo, numa situação em que daqui a 4 anos tem de se lançar novamente a eleições? Isto, claro, é um partido a precisar quê? De uma refundação, de uma mudança de vida? O que é que deve este partido fazer, atendendo a que tem um exercício hoje em mãos para cumprir de 4 anos, mas tem mais do que isso, uma responsabilidade, claro, que é de médio e longo prazo?
O PSD em Aveiro precisa, em primeiro lugar, de uma reflexão muito séria sobre aquilo que tem andado a fazer, e não me refiro só a este último período da organização, das listas, da campanha. Eu pude testemunhar, e sou militante de base, aquilo que foi o trabalho ou a ausência de trabalho em relação aos militantes do partido, em relação ao acompanhamento da atividade autárquica durante estes anos.
O senhor, portanto, chegou a ser candidato à Assembleia de Militantes.
Sim, sim, sim.
De uma lista que era uma lista que no fundo desafiava o poder.
Sim.
E na altura até ouvimos, creio que também não mereceu assim um destaque muito, muito grande, mas mereceu algum destaque, foi uma assembleia, ou porque havia queixas de que não havia reuniões, ou porque havia queixa de que a sala era pequena, ou porque havia militantes à porta. Portanto, todo o processo desenhado ao longo destes meses ou destes últimos 2 anos já no fundo se canalizava para este período eleitoral.
Sim, pronto, eu quando digo é necessário uma reflexão, é necessário uma renovação do partido nas pessoas e nos métodos, ambos a vários níveis. Eu, de facto, aceitei o convite para integrar essa lista alternativa porque fiz a minha própria reflexão e os acontecimentos posteriores vieram confirmar que, de facto, a reflexão que eu tinha feito naquele tempo estava absolutamente correta.
Firmino Ferreira, na altura, pedia que não houvesse caça às bruxas, depois de ter perdido essa eleição para Vítor Martins, e o que vem a seguir é um despedimento coletivo dos presidentes de junta, basicamente.
Sim, praticamente fomos todos despedidos, eu também, sem qualquer comunicação, nem qualquer consideração, ao fim de 4 anos de trabalho, em que dei o meu melhor, vejo nos jornais que a minha própria candidatura seria a estudar um lugar em aberto, etc. Quer dizer, acho que não é assim que se tratam os autarcas. A resposta...
Mas por isso eu voltava a perguntar, que PSD é este? Era isso que eu lhe perguntava. Estamos a falar aqui de caciquismo? estamos a falar de grupos de ação esporádica.
Pois, é exatamente por isso que muitas vezes, ou grande parte das pessoas atualmente se afastam da política e da vida política, porque vão assistindo a este tipo de jogadas e de, enfim, de processos que não são nada transparentes, nem objetivos, nem claros, e que não dizem nada à generalidade das pessoas. E, portanto, qual foi a resposta? Por exemplo, estava em causa a substituição de todos os presidentes de junta. O povo mostrou que não tinham razão, que todos os presidentes de junta, e inclusive conquistámos mais uma junta, estavam a fazer um excelente trabalho e que era de apostar na sua renovação. Portanto, perante isto, qual era a consequência lógica que já devia ter sido tirada, na minha opinião? Acho que era, obviamente, eu, se estivesse no lugar das pessoas que realmente definiram uma estratégia dessas, já me tinha demitido, porque a consequência é óbvia, se houvesse coerência, de facto, na ação política. Era no dia imediato a seguir às eleições.
Acha, não é, que ao trazer ao discurso esta questão ontem, Ribeiro Esteves quis começar a definir ali o futuro eleitoral do PSD de Aveiro, nas próximas eleições?
Eu penso que lhe assiste uma autoridade política enorme. O engenheiro Ribeiro Esteves, há bocado citou o professor Raul Martins, de que o engenheiro Ribeiro Esteves vale mais do que o PSD. Mas o engenheiro Ribeiro Esteves é, de facto, identifica-se e sempre se identificou com o PSD. Portanto,
sim, é militante noutra concelhia, mas...
Mas foi sempre, quer dizer, foi desde que eu saiba, desde jovem foi sempre, aliás, eu também... Portanto, foi sempre PSD e ele vive o PSD intensamente. O tem estado extremamente ocupado nestas funções, a dar o seu melhor por Aveiro, mas de facto ele certamente fez a reflexão que, como militante do partido, terá certamente uma palavra importantíssima a dizer no futuro.
Portanto, aquele projeto político que não foi sufragado nas últimas eleições, ganha aqui novo elan para poder vir a assumir esse comando?
O tempo dirá, mas certamente que haverá, com certeza, esforços no sentido de introduzir a tal renovação que é necessária no partido. Todos nós constatamos que é necessário.
Mesmo num partido onde as eleições se vão ganhando internamente sobre eleições e eleições e eleições, eternizando mesmos dirigentes que
conseguia
no partido.
Eu vou dizer uma coisa. Eu, como disse há bocadinho, eu sou simpatizante / militante do PSD desde os tempos da JTC, desde miúdo, quase... ainda daquelas primeiras eleições do, um bocadinho ainda atrás do Sá Carneiro e da mística de Sá Carneiro. Se eu fosse, de facto, a pensar nos momentos em que o partido teve atitudes que me interessaram tanto, eu já tinha saído N vezes e nunca mais voltar. Aquilo que eu fiz foi, por vezes, uma atuação...
Afasta-se
mais. Exatamente. Mas a matriz está lá. Portanto, a nossa matriz mantém-se. É social-democrata, é o PSD. Eu acredito que há dois caminhos possíveis. Isto é como estar ou não estar na vida política e partidária. O primeiro é um divórcio completo. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Aquilo é lá com eles, entre aspas. As pessoas gostam muito de usar isto. Eles. Mas quem são eles? Os partidos são emanações do povo. Têm que ser. E, portanto, a outra atitude é assim. Aquilo não é bom. Às vezes é mau. Às vezes é péssimo. Para não dizer outra coisa. Mas nós vamos... todos nós nos demitir desse papel ativo, eu discordo disso. E, portanto, acho que devemos empenhar. Foi nesse sentido também, quando me convidaram a primeira vez, eu pensei, mas porque é que não é de aceitar? Sou um cidadão como qualquer outro, vamos para a frente. Portanto, eu acho que a renovação é necessária e nós não nos devemos aliar desse processo.
Se estivéssemos a falar de um outro político, outro presidente de Câmara, que não este, lá está, pelo tal conhecimento, até pelo envolvimento que tem muitas vezes nesses bastidores da política, provavelmente estaríamos aqui a falar de um presidente de Câmara que teria sido despedido pela sua concelhia um ano e qualquer coisa antes, repetindo aquilo que tinha acontecido há 8 anos, que esta concelhia também acabou por consumar com a chicotada de um presidente de Câmara, ou não?
Pois, é que se passou aqui um fenómeno muito curioso, que foi, de certa forma, tentar usar, reconhecendo o potencial que a figura do engenheiro Ribeiro Esteves tinha, politicamente, ok, vamos utilizá-lo, e, entretanto, tentar colocar, aproveitando esse potencial e essa carruagem em andamento acelerado, agora impor um conjunto de pessoas.
A Conselhia queria puxar o poder assim, mas queria os votos de quem ganhasse a eleição.
Eu acho que foi óbvio essa estratégia, porque de contrário, então, em coerência, teriam apresentado um outro candidato e não havia um voto de confiança no atual presidente. A partir do momento que se escolheu este candidato, obviamente que lhe assistia todo o direito de ter a principal palavra sobre as escolhas, nomeadamente a equipa com quem iria trabalhar, nem podia ser de outra forma.
Onde é que está aqui o ponto de divisão entre estas facções, ou entre estas pessoas, ou entre estes grupos? O grupo de execução, de trabalho, de liderança política e o grupo da Conselhia. Onde é que há divergência?
Não sou a pessoa certa para responder a essa pergunta. Não lhe posso responder. Certamente há contextos que eu desconheço. Eu apenas analiso objetivamente aquilo que são as atitudes e os passos que foram sendo dados. E faço o meu diagnóstico em função disso.
O Partido Social Democrata tem condições para continuar a ganhar eleições em Aveiro? À distância de 4 anos.
Com certeza. Foi o que eu disse há bocadinho. Nós estamos a falar da principal força política. Só se, de facto, cometer tantas asneiras, às vezes acontece.
Mas também disse uma coisa que é interessante, Luís. Aveiro tem falta de lideranças políticas, de representatividade, sim, de peso. E é reconhecido, creio que os comentadores todos que ouvimos falar na sequência, no rescaldo dos debates, diziam: É rival e os outros, há esta realidade. Onde é que estão os outros em Aveiro?
Olha, os outros hão de aparecer na altura própria. Assim o partido saiba ter realmente uma razoabilidade.
E o partido tem esse capital guardado?
Tem, e também há independentes que podem vir a assumir. Com certeza, o contexto temos, neste momento, não é a hora de pensar em nada disso, não é? Mas quando chegar à altura, certamente, se houver razoabilidade. Agora, essa razoabilidade é que não tem existido e de facto, pode-se deitar tudo a perder. Seria incrível, mas isso pode acontecer.
Ouvi-o no discurso de ontem, ouvi-o também já em alguns momentos e sobretudo nesta fase de campanha com essa motivação, se quiser, mais aguerrida, e muitas vezes dei comigo a pensar, está aqui a figura do Presidente da Assembleia Municipal, neste caso investido de funções partidárias, não é? na luta do terreno, mas que tem um discurso que é digno de executivo. Dei comigo a pensar isto. Imagina-se, por exemplo, numa situação destas? Seu grau de identificação, por exemplo, com um autarca como Ribeiro Esteves, que tem tal ritmo, a tal dinâmica, é mais do que solidariedade institucional?
Não é só...
Há aqui um grau de identificação.
Solidariedade institucional, como eu ontem frisei na posse, eu aliás tive duas intervenções, uma enquanto Presidente Santo, uma questão de correção, não estava ainda eleito formalmente, e depois outra já formalmente eleito. Eu vinco sempre a independência das funções, porque é da própria natureza das funções. Nós temos que perceber todos que são funções diferentes. Função executiva e a função da Assembleia, de deliberativa, desde logo, e fiscalizadora. Portanto, eu sou solidário. Obviamente que se eu não acreditasse desde a primeira hora nas capacidades do engenheiro Ribeiro Esteves, não me teria juntado ao projeto, obviamente. E, portanto, acreditei desde a primeira hora, continuo a acreditar, até com redobrada convicção, digamos assim. Isso é verdade. Portanto, o entusiasmo, mas também temos que compreender que durante a campanha eleitoral nós estamos com um propósito, que é a reeleição. Eu agora, digamos assim, portanto, assumindo as funções de Presidente da Assembleia, como eu disse também e disse já aos meus colegas, é quase como o árbitro, embora tenha sido indicado por uma das equipas, uma vez.
E temos volta que, a ser árbitro.
Com certeza.
De direito.
Mas tem que respeitar o enquadramento das funções que...
Mas ontem no discurso não deixou de fazer referência à importância dos 4 anos, da questão dos financiamentos, da ampliação, claro, do hospital. Antes das eleições disse-o, atenção à questão do processo que está em curso do hospital. Ou seja, um mata, o outro esfola. Em linguagem popular foi um pouco isto.
Bom, nós,
que ouvimos.
Olha, eu até dizia, então eu acrescentaria, era preciso que mais folassem. Porque o problema é que nós temos causas muito importantes que interessam a Aveiro e à região, e está um, a usar a sua expressão, a matar, o outro a tentar esfolar e outros a fazer o contrário. E isso é que não pode acontecer. Voltamos ao problema da falta de representação supra-municipal ou supra-regional que a Aveiro tem tido. E, portanto, nós temos é que ter, não é só a cooperação institucional, eu usaria essa palavra, do Presidente da Assembleia Municipal em torno daquilo que são grandes objetivos que o líder do Executivo definiu e com os quais estou solidário. Mas eu penso que até partidos da oposição, que até têm responsabilidades governamentais, e volto a falar nos deputados, os deputados do nosso círculo eleitoral, que ajudem todos, porque senão nós vamos continuar aqui, mais não sei quantos anos, a discutir a questão do hospital. E, entretanto, Coimbra vai aumentando a sua voz, não é? Cada vez mais audível, para, porque precisam de uma nova maternidade, precisam de mais não sei quê nos covões, precisam, etc. E o bolo orçamental, com certeza que é limitado, e, enfim, nós sabemos muito bem que há decisões que vão ser tomadas, se ele vai para aqui, não vai para acolá. Nós temos que bater o pé e temos é que juntar várias entidades, personalidades e de acordo com a função que ocupam, no sentido de lutar pelos grandes dossiês da Aveiro.
É um problema de modelo de eleição ou é um problema de personalidades e de candidatos a deputados? Os círculos uninominais resolvem o problema, ajudam a resolver o problema?
Com certeza, ajudavam, mas aí eu tenho, de facto, aí uma opinião, então hoje fazendo aqui um bocadinho mais à vontade, como politicamente, eu de facto tenho esta indicação, esta impressão que nós temos uma força de bloqueio às reformas em Portugal que se chama Partido Socialista. Sempre tive essa convicção, desde há longos anos, continuo a tê-la, e portanto o próprio Rui Rio avançou com propostas nesse sentido, e se isto, ao longo dos anos há propostas nesse sentido, de formular um bocadinho o sistema que de facto tem grandes disfuncionalidades, todos sabemos, e depois nunca é aceito, nunca há acordo, não há possibilidade de avançar. Enfim, é obviamente que limita. Por outro lado, é evidente que a personalidade faz o deputado, não tenho dúvidas nenhumas nesse aspecto. E aí vou referir um socialista, que foi nosso deputado, o saudoso Carlos Candal, que com o quadro vigente, mas nós ouvíamos a sua voz, toda a gente ouvia a sua voz, a defender a Aveiro quando era necessário. E não numa ótica propriamente do partido, se está o partido no governo, se não está. E nós precisamos dessas vozes fortes, não é preciso berrar. Pode ser falar muito serenamente, mas é preciso tomar posição, falar e haver aqui uma solidariedade e trabalharmos todos para o mesmo objetivo.
Temos a noção, ou há essa noção, de que um deputado por Braga ou por Coimbra age de forma diferente?
Nós sabemos todos que há certos lobbies que têm mais influência e que nós não estamos a ter essa influência que precisávamos.
Então, porque somos mais seguidistas, é isso? Em relação aos diretórios partidários?
Temos, de facto, uma...
Chegamos a Lisboa e sentamos na cadeira...
Tirando certos períodos, nós temos uma falta crónica de figuras que de facto, consigam ter peso. Isso tem a ver também com a sua própria intervenção parlamentar, não é? É certo que o Parlamento, todos sabemos, que não estão eleitos para representar propriamente as localidades ou as regiões, mas não deixam de representar os círculos eleitorais. Portanto, vale a pena sofismas sobre isso, porque é mesmo assim, não é? As pessoas, quando votam, também têm presente.
Então, isso. O que é que nos pode valer nesta questão do hospital?
Pode valer, exatamente, em primeiro lugar, esta atitude determinada que a Câmara Municipal tem tido. Repare que passos concretos e reais foram dados pelo município, que já disponibilizou terrenos valiosíssimos. Nós estamos a falar, neste momento, Aveiro já colocou à disposição um valor muito importante. Estamos a falar dos terrenos dos melhores da cidade, não é? Que já estão disponibilizados para avançar.
Se estivéssemos a falar aqui de um jogo, um bocado, um jogo de xadrez, neste momento, há condições para o xeque-mate?
Bom, eu compreendo que aí vamos então à separação. Quem está no executivo tem naturalmente que ter em conta as negociações que são feitas e que muitas vezes não são de domínio público, são importantíssimas e que requerem alguma sensibilidade. Agora, eu acho que, por outro lado, nós que não estamos propriamente no executivo e num processo negocial, não, nós devemos realmente marcar posição. Eu, como aveirense...
Mas, por exemplo, numa questão...
Oh, Carlos,
foi esta
eu
questão
como
concreta,
aveirense e como... Enfim, daqui
o
da
Luís
região...
estava na Assembleia e tem essa experiência e, portanto, eu creio que este caso concreto também pode ajudar-nos a tentar perceber melhor. Uma das questões, por exemplo, que se jogou ali a determinada altura foi a Câmara, o Poder Executivo, a dizer... PRR, hospital já, até 2026. E depois apareceu uma corrente, sustentando também as posições do governo, PRR não, fundos europeus, aqui com mais tempo para gerir, mas a garantia de que há dinheiro.
Pois.
A Assembleia viveu esta dupla condição.
Mas muitas vezes há questões aí técnicas e de oportunidade que podem justificar um enquadramento diferente. O que é importante é que este tema esteja na agenda permanente e premente. Porque, de facto, não se admite que nós aqui na região continuemos a ter o hospital eternamente adiado. Isto é inadmissível. Quer dizer, nós vamos passar a geração dos nossos pais, olha, em concreto os meus já lá vão, quer dizer, e vão passando. Nós vamos avançando na idade, etc. Temos, daqui a mais, os nossos filhos continuam, um dia haverá um hospital em condições em Aveiro. Nós estamos dependentes de Coimbra para tudo e mais alguma coisa? Não pode ser, não é? A afirmação da Aveiro, eu gosto muito de Coimbra, trabalhei lá há 7 anos, fiz lá o meu doutoramento.
E podemos dizer que não é apenas dependentes de Coimbra, é Coimbra, Gaia, Porto...
Mas nós temos que afirmar Aveiro, que tem toda a justificação enquanto capital do distrito que foi, mas temos que continuar a ser uma cidade de referência na região e no quadro nacional.
Hoje a saúde é o principal polo de atraso deste município e desta região. Se olharmos para o contexto nacional, para o todo nacional, é tido como de ponta na indústria, no emprego, indicadores vários, e na questão da saúde aparece atrás basicamente todas as capitais de distrito.
Sim, exatamente por este atraso crónico de indecisão que assistimos durante todos estes anos. Não vou dizer que seja por aí realmente um estrangulamento a que as pessoas venham, até porque nós registámos um aumento populacional em Aveiro que não se registou com frequência, de acordo com os últimos censos, não é? Portanto, tivemos até um aumento. É evidente, por exemplo, uma área que é importante é o desenvolvimento das áreas industriais. Nós precisamos de cativar mais investimento. O município está fortemente empenhado em criar condições, através da reestruturação e implantação das novas áreas industriais, para que, de facto, possam concentrar aqui indústrias.
Alguém perguntava ou alguém dizia que nos últimos anos não tinha havido essa novidade industrial. Aveiro aburguesou-se como cidade de serviços?
Não, nós temos aqui indústrias que são de referência, como sabe.
Mas falamos de novas, do surgimento de novas.
Pois, mas mesmo as que estão fizeram uma inovação muito grande. Nós somos reconhecidamente, nós temos aqui indústrias de referência a nível nacional e algumas internacionais, a nível internacional. Portanto, isso é muito importante. Mantiveram-se, não só se mantiveram.
Não se deslocalizaram,
não se deslocalizaram e apostaram na inovação. Essa é a grande marca da Aveiro. É, eu diria duas, a capacidade empreendedora e a abertura à inovação. E é exatamente isso que é a matriz, que eu penso que é a matriz aqui da nossa região.
Portanto, e agora chega um momento de levar isto mais longe, de potenciar isto.
Sim, obviamente que houve um processo de maturação, está no programa eleitoral, portanto, a criação, porque, por exemplo, nós notamos como, e tem radica um bocadinho também nessa mentalidade empreendedora que existe muito aqui na região. Mas ao mesmo tempo fez-se uma fábrica, está aqui uma fábrica até maior acolá, essa dispersão não é viável. Hoje em dia a indústria luta com uma grave falta de mão de obra. Contavam-nos que chegam a ter jovens que vão ali, estão umas horas, depois vão-se embora, no mesmo dia já não querem ir mais. Porque obviamente tem que se criar condições de concentração.
De fixação.
Evidentemente, e de concentração, não é? Um planeamento industrial para que os investimentos públicos possam acompanhar e, dessa forma, haja atratividade de mão de obra e cada vez mais qualificada.
E salários também mais atrativos, com capacidade para fixar. E um dos temas muito marcantes desta campanha foi a questão da habitação, também associada, no fundo, a isto. Se quisermos ter mais gente para trabalhar nas empresas, é preciso que elas tenham onde morar, claro, com as famílias. E da forma que isto está, o mercado é cada vez mais difícil alguém pensar em trabalhar e residir, diria, a 10, 15 minutos do seu local de emprego, se esse local for aqui num dos nossos municípios mais, uhum, mais próximos. Como é que se corrige este problema ou esta disfuncionalidade?
Olha, portanto, nós temos e aproveitar os instrumentos que existem, por exemplo, a habitação a custos controlados, não é? Como toda a gente sabe, a Linha Aradas está a começar já um empreendimento muito importante, a custos controlados, com cerca de 300 fogos. É um passo importante. E temos que distinguir aqui por um lado, a vertente da habitação social propriamente dita, depois esta habitação a custos controlados. Por iniciativa governamental vai surgir um outro empreendimento já na zona de Esgueira, e, portanto, é evidente que é uma carência importante, a carência da habitação. Agora, nós também não podemos, fala-se, porque o mercado e os grandes investidores, nós não podemos assustar os grandes investidores. Eu penso que isso seria péssimo a todos os níveis. Não, pelo contrário, nós precisamos atrair riqueza e investimento para Aveiro, porque atrás desse investimento vem um conjunto de atividades conexas, vem o emprego, vem a dinâmica de uma sociedade. Agora, é preciso aproveitar as oportunidades que a própria lei, neste momento, prevê de instrumentos controlados de empreendimento habitacional. E a Câmara apostou exatamente em fazer daquilo que é possível da parte do município funcionar como que facilitador para depois a iniciativa privada, e encontrou-se um parceiro privado, ótimo, acho que é um modelo muito interessante.
Esta é uma Aveiro que vive, e nesta questão da habitação isso ficou muito à vista, também na questão da mobilidade fala-se muito nisto, muito emparedada entre a Avenida Europa e os canais, não é? É a zona que é dita ou tida como zona para ricos, é assim que hoje se fala de Aveiro, porque são terrenos valiosos, habitação valiosa em zona central. O que é que pode ajudar aqui a atenuar estes efeitos? O eixo Aveiro-Águeda? A abertura da cidade para nascente é isto que vai trazer mais terrenos a um custo diferenciado para que a cidade seja ela mais homogénea?
Bom, repare que houve ao longo dos anos vários movimentos nesse sentido. Podemos recordar, por exemplo, os trabalhos do Presidente Girão Pereira, que foram importantíssimos, quando de facto a cidade estava completamente confinada. Portanto, esse foi um caminho que se apontou. De facto, há aqui umas barreiras, às vezes, quase psicológicas, não é? Quando nós éramos miúdos, não, para ir a Esgueira, nós tínhamos que ficar ali à espera da cancela não sei quanto tempo, não é? Para ir a Esgueira. Hoje, repare, a facilidade, até muito recentemente, foram criadas vias, e estão a ser concluídas, vias que integram perfeitamente Esgueira na malha urbana, a que pertence, obviamente.
Sim, mas circulares que permitem outra
mobilidade. E quem fala, quem diz Esgueira, diz Aradas, não é?
Sim, mas inclusivamente as velhas estradas,
a chamada Aveiro, aliás, o PDM, e toda a concessão e os documentos estratégicos do município apontam para o conceito muito mais alargado daquilo que é a cidade de Aveiro propriamente.
Sim, mas se olharmos hoje para a via de Esgueira, Santa Joana, que vai a caminho de Aradas, se olharmos para a estrada de São Bernardo, se olharmos para outras vias, não são estas vias hoje que fazem essa flutuação tão rápida, não é? Entre aquilo que é, por exemplo, a zona de Eixo Airol ou de Oliveirinho ou da Costa
ter,
do Valado.
Aí vamos ter o grande impacto do Eixo
da tal via.
Exatamente. Que vai modificar completamente.
E a minha pergunta ia um pouco neste sentido. Estamos a falar de uma via estruturante que vai marcar aqui um antes e o depois em Aveiro.
E não só Aveiro, como a relação da Aveiro com Águeda, o que é muito importante. Nós, de facto, temos que pensar, eu insisto há muitos anos nisto, perdemos um bocadinho aquela visão paroquial, não é? Nós somos muito, e eu também sou bairrista e tudo, mas tem que ser no bom sentido, não pode ser no mau sentido. E, portanto, temos que olhar muito para os nossos vizinhos de lado e com benefícios para todos, não é? E, de facto, esta ligação à Águeda vai ter um impacto muito grande a vários níveis, com certeza.
Mas para ser uma via rápida ou para ser mais do que isso?
Segundo o que está previsto, tanto vai ser via rápida como vai permitir acessos
locais
em determinados pontos, mas não obviamente em todos, porque senão deixaria de ser rápida, não é?
Acessos
em determinados pontos que vão favorecer essa mobilidade, no fundo, drenar para o eixo central, e penso que é essa estratégia que está definida. O ponto importante é que isso finalmente vai avançar, não é? Era o dossiê eternamente adiado.
O Rossio colocado como referendo, como, ou as eleições colocadas como referendo ao Rossio, isto foi sentido pela maioria na sua eleição? Foi encarado assim? Olharam para isto de uma forma desconfiada, a tentar perceber o que é que pode vir por aí, ou tinham certeza absoluta de que o que vinha era o que veio a seguir?
Olha, as pessoas naturalmente ao votar fazem uma avaliação global, não é? Tendo em conta as principais ideias de campanha, tendo em conta as personalidades, o trabalho que se fez ou que se deixou de fazer, e os dossiês que obviamente foram discutido já a exaustão. Portanto, o Rossio, a Avenida, o Papão da Avenida, portanto, a gente falou e, afinal de contas, as pessoas hoje, à medida que se vão apercebendo da obra, estão a gostar e aderiram. E, portanto, agora...
Mas eu não me lembro tanto de burburinho, não é? Em torno de projeto.
No início, sim. Houve bastante contestação. Portanto, depois as pessoas acabaram por... As pessoas, quando dizemos as pessoas, também é preciso ver que muitas vezes são chamados opinion makers, não é? Os fazedores da opinião pública. E que emitem uma certa opinião, muitas vezes muito convencidos da sua douta opinião, e que depois... como se estivessem, de facto, a representar... E têm todo o direito a essa opinião, não está em causa. Mas como que representassem muita gente. E quando nós vamos a ver, os resultados mostram que isso não é verdade. Não é? É evidente que isto também foi um sinal de aprovação, porque se a população estivesse revoltada contra o Rossio, como eu já ouvi expressões do Rossio Mártir, etc., coisas deste género, então não teriam votado a todos os níveis, porque nós podíamos, ah, ok, vão para a junta de freguesia, vão castigar, porque ali é um problema, de facto, geograficamente situado na União de Freguesias Glória Vera Cruz. Não, tivemos a reeleição do Sr. Fernando Marques.
Quando é que soube deste projeto? Quando foi confrontado com ele, quando lhe foi apresentado, qual é que foi a sua primeira reação? Dizer sim senhor ou desaconselhar a abordagem?
Olha, nós, como sempre, há um espaço de discussão, não é? Mas eu, por regra, tenho uma abertura muito grande à inovação. Eu acho que nós temos que perceber que as cidades vão evoluindo como evoluíram anteriormente. Quando o Lourenço Peixinho resolveu avançar para fazer uma avenida, como a Avenida Lourenço Peixinho, era quase uma loucura naquele tempo, de facto, para o nível de construção que ali existente, que era nula, praticamente. De densidade, de tráfego, etc., era zero. No entanto, teve aquela visão de o fazer. Portanto, nós temos que perceber que um autarca tenha uma aposta que considera importante e fazer e arriscar também. E arriscar. Não digo o projeto do Rossio, houve ali um processo de, digamos assim, de maturação, em que foram recolhidos vários contributos.
Evoluiu.
E foi evoluindo. Exatamente. E portanto, eu penso.
Atingiu o seu estado de maturidade? No fundo é a pergunta.
Bom, eu não vou falar dos aspectos técnicos, isso estão a ser inclusivamente desenvolvidos, os estudos, etc., complementados, mas eu penso que sim. Portanto, aquilo que está em causa é nós termos ali um espaço amplo para eventos, que de facto, se pensarmos bem, não é fácil encontrar. Vamos passar a o que é o Rossio atualmente? Muito pouco utilizado. Estava a abandonar há muitos anos. Portanto, eu nunca vi as pessoas e determinados movimentos e os tais opinion makers se insurgirem contra o abandono a que o Rossio esteve votado durante todos estes anos, nomeadamente à noite, etc. Quer dizer, não se levantou ninguém e de repente toda a gente passava imensas horas no Rossio. Está a ver? Quer dizer, há um bocadinho também este... Qualquer projeto novo e que rompa um bocadinho com o que está, com certeza que é acompanhado de uma grande polémica. Isso, eu já disse isso, penso, aqui
mas
uma vez.
Mas é uma cidade, é, assim. É uma cidade que não gosta da mudança, é isso? Reage à mudança? Ou reage a modelos impositivos?
Agora vamos então
São os modelos impositivos que ajudam...
Então vamos ver assim. Então vamos ver assim. A Aveiro não gosta da mudança. A Aveiro votou agora de uma forma significativa. O que me pode dizer é que há um conjunto, se calhar, de elites, chamemos assim, pronto, de pessoas com maior projeção, que são, de facto, mais conservadoras na sua visão. Agora, não me diga que a Aveiro não, porque a Aveiro manifestou que isso nos causava, de facto, a grande maioria das pessoas que foram votar, assim o manifestaram.
É curiosa essa expressão, porque essa expressão tem muito a ver com diria, a sua quase matriz familiar, uma vez que o seu irmão há pouco tempo tem uma intervenção, que foi Presidente de Câmara, Alberto Souto Miranda, e tem uma intervenção interna no PS a discutir o processo eleitoral, e é apontado como sendo parte das elites, não é? Elites pensadoras de Aveiro. Pergunto-lhe se, de alguma forma, esta cidade está ou é refém desse tipo de pensamento.
Vamos ver.
Há aqui figuras messiânicas de Aveiro, assim, algum naipe de figuras que têm esse ascendente, ou é, como diz, uma cidade livre que decide livremente, bem, como fez agora neste momento?
Eu não sou contra que as pessoas tenham a sua opinião e que a emitam publicamente.
Não, é que eu não me lembro de ter começado a falar nesta questão das elites, a não ser nestes últimos, dois, três anos, começou a ouvir-se falar muito
dizer,
de elites.
Eu usei a expressão elite, se calhar não foi a melhor expressão, no sentido de, é evidente que há pessoas que, por seu grau de formação e informação ou experiência política, têm um espaço e até por apetência um
são
espaço.
São os tais fazedores de opinião.
Pronto, exatamente.
Isto tem mais gente que
é natural. Isto é natural. Portanto, eu não estou a desvalorizar que possam dar o seu contributo e é importante que deem. Agora, nós não podemos tomar a nuvem por junto. Quer dizer, porque há aquelas opiniões e elas se fazem ouvir, não é? Ou ler, e então tirar a conclusão que o Carlos estava a tirar ainda agora, a dizer, Aveiro é assim. Não, calma lá. Agora, é claro que eles têm direito e devem, até acho muito bem, porque o pior que seria para Aveiro seria termos um ambiente de passividade total, não haver reação e, de facto, não haver quem, como eu chamei os opinion makers, portanto, fazedores de opinião, que não houvesse quem tomasse a sua opinião publicamente. Isso é vital para a democracia aveirense. Sem dúvida nenhuma.
Não, eu questionava isto porque isto tem muito a ver também com os perfis de liderança, de quem executa, sim, de quem está no comando. E o que nós notamos, e vemos isso até a propósito dessa tal experiência que teve, por exemplo, o Partido Socialista naqueles 8 anos, que foram 8 anos tidos como reformistas, e agora com este ciclo outra vez expansionista, é que estamos a falar de autarcas que são liderantes, de facto. Que quando decidem, a máquina, sim, segue. Aveiro não é uma cidade que se adapta aqui a autarcas do assim assim, da tal pancada nas costas e vamos ver se fazemos isso, aqui isso, a obra, porque bem, isto não combina.
Não sei, nós não queria muito agora ir com nomes e tudo, não é muito o meu estilo, mas se nós analisarmos os vários ciclos políticos, já tivemos ciclos políticos de autarcas muito proativos e tivemos outros ciclos diferentes e, portanto, o eleitorado também os sancionou. Portanto, a sociologia aveirense também vai mudando, é certo? Não sei se podemos extrapolar essa conclusão lógica que de facto parece, porque também nós, como os autarcas, digamos, mais proativos ou obreiros, como alguém usou a expressão, destacam-se mais e lembramos...
Ou obstinados, vamos utilizar esta expressão, ou obstinados.
Como queira. Ou determinados, se quiser.
Ou determinados, mas o autarca pode ser...
Obstinado
a pessoa...
é diferente, talvez determinados.
O autarca pode ser a pessoa mais bem avontadada do mundo, mas diz que vamos fazer aqui uma ponte e não tem capacidade para fazer a ponte, e aparece alguém que diz vamos fazer isto.
Sim.
E em 4 anos aquilo tem que estar feito. E Aveiro está, no fundo, um município talhado para este tipo de figura.
Eu acho que nós, de facto, como disse há bocadinho, sendo uma cidade e uma região que é muito aberta à inovação e ao empreendedorismo e privado, também o reconhece quando é público. Ou seja, que gostamos de ver empreendedorismo também na vida pública, isso sim. Mas, de facto, se olharmos todo o percurso autárquico, não foi sempre assim.
A Lota é neste momento tida como a joia da coroa, ali o elemento que está a destoar, pelo potencial que tem, pelo estado em que está, por aquilo que pode ser e significar para a cidade. Esta ideia lançada antes de eleições no programa da candidatura da Aliança com Aveiro, de sujeitar a Lota a um concurso público internacional, articulando com a candidatura à Capital Europeia da Cultura, no fundo fomentando aqui um espaço de criação alargado, quase diria, à escala planetária. Na sua opinião, pode responder à tal questão das oposições, dos movimentos contra, das resistências que possam surgir? Ou vai haver sempre problemas?
Com certeza que vai haver sempre problemas e contestação. Também houve outros anteriores concursos de ideias. Quero lembrar que mesmo o processo do recibo, etc., houve sempre concurso, houve também um concurso de ideias. E, portanto...
Mas aí o Gabinete de Arquitetura disse, pronto, que estava muito limitado, tinha ali umas bandas para
todos,
decidir.
Normalmente há algumas balizas, é normal. E, portanto, acredito também aqui, apesar que foi declarado que, de facto, ia ser com uma grande, à partida, quase como uma folha em branco, mas já é evidente que há algumas...
Há questões de princípio.
Diretrizes que não se vão permitir fazer ali, de forma nenhuma. Pronto. Mas eu parece-me um processo interessante e, sobretudo, lá está, é a proatividade. Nós não podemos ficar, também ficar passivos perante a passividade dos outros, que é aquilo que vamos assistindo, não é? Portanto, acho que é positivo.
Isto, no fundo, é como a questão do hospital. Está aqui o terreno, vamos em frente.
Eu acho comparável.
Ou seja, estão a tentar encostar o governo à parede, diria assim. Chega a hora de decidir, não é?
Olha, eu não sei se é com concursos de ideias que isto lá vai, mas o que me custa é ver em Aveiro um conjunto de crateras numa cidade que nós olhamos assim. Realmente houve aqui uma renovação urbana muito grande. E depois temos aqui um conjunto de crateras. Quem não conhece as realidades vai dizer assim, o município esqueceu-se disto. Porquê? Toda essa zona vastíssima da Lota, mas não só, nós temos ali uma outra cratera junto à Praça Marquês de Pombal, que já tem mais de 20 anos, que seria o edifício...
A cidade judicial.
Pronto, para os tribunais. Ninguém resolve nada daquilo. Passam os governos, ninguém resolve nada daquilo. Vamos para São Bernardo, temos ali uma área... fantástica, que daria para fazer muita coisa, o antigo centro de saúde mental. Continuamos com aquilo, com o processo por resolver. Portanto, estas questões, nós de facto, seja com concurso de ideias, seja, temos que ser proativos, porque temos mesmo que cercar esta gente que arranja todo o tipo de óbices, obstáculos e uns, enfim, natureza técnica, outros de natureza política, para que as coisas sejam eternamente adiadas.
E esses atores têm nome?
Nós não podemos admitir isto.
E esses atores têm nome?
Esses atores têm vários nomes que se vão substituindo e que deviam ter presente, sobretudo, que nós dizermos que somos aveirenses, o tal aveirismo, é defender... por exemplo, a questão da Lota, para mim, choca-me bastante. Porque está em causa... Quer dizer, uma questão de disputa para... Mas qual é o sentido disto? Repare, para o cidadão comum. Nós vivemos em Aveiro, olhamos para aquilo e vemos assim. Há uma entidade que não é privada, que se trata da Câmara Municipal de Aveiro, que pretende e que pretende de facto fazer ali uma reconversão, está pronta a avançar nesse sentido, criar ali novas dinâmicas e em pouco tempo, como tem mostrado. E por outro lado, nós temos uma questão de legitimidade, que afinal de contas os terrenos, por causa de uma outra entidade pública. Isso não interessa. O interesse público devia estar acima de tudo. E o interesse público, neste caso, é claramente entregar aquela área a quem tem capacidade de fazer algo e em tempo útil.
Mas há aqui várias, digamos que vários braços envolvidos. Por exemplo, com a administração portuária, tem havido esta capacidade de se remar para o mesmo lado? Ou o Porto de Aveiro também funciona aqui como ponta de lança das infraestruturas?
Tenho a vantagem e também a desvantagem de ter este distanciamento. Volto como atrás. Portanto, eu não estou por dentro, nem tenho nada a gostar dos processos técnicos de negociação que vão sendo com a entidade A, B ou C. Eu esperava era que do governo, do primeiro-ministro nomeadamente, ou do ministro, que realmente pusesse ordem na casa e dissesse assim, o caminho é este. Está ali um património, claramente no centro da cidade, faz todo o sentido que seja entregue ao município para ele organizar e ponto final. Porque há a questão do valor patrimonial. Volto a dizer, estamos a falar de entidades públicas, para o bem público.
As abordagens de Riva aos Teves, por serem mais agressivas muitas vezes, podem dificultar também estes processos ou este é o caminho para se chegar lá? Pressionar, castigar até...
Eu penso que ele tem muita experiência como autarca e sabe os momentos e os contextos em que tem que atuar e da forma que tem que atuar e que naturalmente também são diferentes consoante
os protagonistas
e as circunstâncias em que está.
Uma nota, o Luís é profissional, é do ensino, investigador, homem da docência, ligado a uma instituição como a Universidade de Aveiro, está também nesta vida autárquica. Uma das notas que nós temos reparado nestes últimos tempos, anos mais recentes, é muito trabalho conjunto, academia-município. Ainda agora vimos esta semana com a presença do vice-reitor a chamar a atenção para uma série de questões na abertura da Semana da Ecologia, mas não vemos o Presidente da Câmara e o Reitor nem na universidade, nem na cidade. Aliás, viemos ontem tomada de posse, vice-reitor, vemos na abertura do ano letivo, e antes viemos de braço dado, basicamente, reitor e presidente de Câmara. O que é que há aqui que não funciona, digamos assim, tão bem e que procura apenas as pontes institucionais para fazer a ligação destas duas pontas?
Bem, eu não sei. Eu, o que eu sei é que a ligação entre a universidade e o município e vice-versa é vital. São vários dossiers, nomeadamente este do hospital é um deles, talvez o mais importante, mas muitos outros, não é? Sei que a universidade, desde há uns bons anos, tem ela própria um olhar sobre a realidade autárquica e as políticas públicas, regionais e locais, e isso é muito importante. Sinto, como sempre foi sentido, que muitas vezes da parte da academia, talvez mais a nível individual, mesmo os investigadores, etc., muitas vezes falta o virar-se para a própria comunidade em que estão inseridos. Isso foi sempre um problema. E vice-versa. Até às vezes eu noto isso em relação a eventos que se fazem, em que a universidade também abre à população em geral, mas curiosamente a população tem uma certa dificuldade em ir à universidade e participar nos eventos da universidade.
É uma espécie de enclave.
Pois, mas até o campus foi construído para evitar isso. Repare que, e muito bem, o campus foi desenhado
aberto,
de uma forma aberta, para também estar integrado. Mas o certo é que esta dificuldade sempre existiu. Enfim, o que é importante é que as duas entidades cooperem.
Mas isto, a pergunta é para chegar a isto. Há ou não algum prejuízo se essa comunicação não for tão afirmativa, tão próxima, tão comungada? Há prejuízos ou não?
Se não houver uma comunicação, uma boa comunicação, com certeza que há prejuízo. Mas eu penso que essa comunicação existe e tem mesmo que existir.
Não, eu pergunto isto. Ainda há poucos dias o Ministro fazia afirmações públicas, o Ministro da Ciência, sobre um curso de Medicina. O Reitor não quis falar. Agora ouvimos o Presidente da Câmara dizer Medicina, sim, 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 sim. Diria que não, nem todos falam com o mesmo tom ou com a mesma voz. Há aqui alguma coisa que foge à lógica.
Também,
não é?
Temos que entender que a universidade tem uma realidade muito própria, tem os seus critérios muito próprios de definição académica, tanto de investigação como de ensino, e a Câmara Municipal tem uma agenda com outros objetivos, que tem em conta a população em geral do município, e nem sempre será coincidente. O que é importante é que encontrem os pontos em comum naquilo que, de facto, pode ser trabalhado de forma comum.
Em convergência.
Mas com certeza que a perspectiva não me estranha nada. Repara, há sempre, obviamente, aqui uma perspectiva diferente, que é natural. Que é natural precisamente pela diferença das duas entidades.
Do que foi vivido agora no tempo de pandemia, o Luís está na universidade, aqui foi um daqueles exemplos onde as coisas parecem ter fluído de alguma forma bem e até com alguma robustez. Isto pode ter sido um empurrão decisivo, por exemplo, para a questão do Centro Académico Clínico e da ampliação do hospital?
Penso que foi uma circunstância infeliz que eventualmente deu mais uma ajuda também para a necessidade, de facto, para a emergência dessa expansão e reconversão, sim.
O que é que espera destes 4 anos? Mais sossego na Assembleia Municipal? Um árbitro mais descansado?
Não, eu penso que não, isso não. Não penso que vá haver mais sossego. É natural, até porque há participação de partidos diferentes que não estavam representados, que estamos expectantes também para ver o tipo de discurso. É normal que num dossiê ou noutro, por vezes o debate seja mais acalorado. Isso aconteceu pontualmente em algumas situações, mas pronto, também a Assembleia é a casa do debate, não é? Portanto, não é suposto as pessoas estarem todas de acordo sempre, ao contrário, ali é mesmo para dirimir os argumentos de cada uma das partes e temos que encarar isso com naturalidade. Os trabalhos durante estes 4 anos correram muito bem dentro desse quadro e é assim que eu penso que irão decorrer também.
O debate em Aveiro é aberto? É franco, é participado e partilhado? Pergunto isto até para fazer a ponta aqui no fundo àquilo que tem sido muitas vezes o discurso e que foi dominante de tentar atingir no fundo e diminuir a figura do Presidente da Câmara.
Mas o debate a que nível?
O debate na cidade, não só no domínio político, a questão da abertura, a apresentação de projetos, a discussão pública, uma das formas de muitas vezes criticar o Presidente ou tentar atingir foi exatamente por aí. Há um homem que decide, há um homem que tem os dossiers debaixo do braço, há um homem que esconde o jogo, há um homem que se guia pelos seus timings e anda aqui tudo a tentar discutir alguma coisa. Quando não há discussão, arranja-se maneira de lançar a discussão e de criar aqui circuitos paralelos. O Luís está na Assembleia Municipal, é o fórum principal de debate político. No fundo é tentar perceber onde é que está aqui o ponto de equilíbrio em tudo isto. Aveiro é tão má no debate e na abertura como uns pintam, ou tão bom como pinta, por exemplo, o Presidente da Câmara, que diz: eu ouço toda a gente e na rua, ainda hoje de manhã no café falei disto e tal e tal e tal.
Portanto, qualquer pessoa, isso não há dúvida nenhuma. Nós temos aqui, no fundo, estes dois... Ele ouve mesmo.
Ouve mesmo. E qualquer pessoa. Temos
aqui estes dois. Ou então, se quiser até resumir a pergunta de outra forma para lhe facilitar a vida assim, sente cumprir o papel de potenciador desse debate, de mediador, de que Aveiro cumpriu os seus desígnios democráticos que deveria, honrando a sua tradição?
Pois, nós temos que compreender também, não podemos colocar expectativas, respeitando, e mal faria eu dizer o contrário, respeitando em absoluto a importância que é o órgão Assembleia Municipal. Temos que também compreender que a sociedade moderna tem outros enquadramentos de debate. Porque, no âmbito da Assembleia, nós temos um conjunto de regras, portanto, temos um regimento que nós reformulámos, aliás, com muito sucesso, porque funcionou muitíssimo bem. Vamos agora abrir um novo processo de revisão, mas para questões muito pontuais. E, portanto, necessariamente, o debate ali é aberto, mas é, de alguma forma, espartilhado pela questão do tempo que temos que atribuir, porque tem que haver regras naquela discussão. E isso, obviamente, limita um bocadinho o âmbito da discussão.
Mas, por exemplo, as transmissões foram uma novidade, veio também a empurrada pela pandemia em muitos locais, não só em Aveiro. Pergunto-lhe, veio para ficar? Marcou a diferença?
Sim, ora bem, as transmissões têm um grande potencial, têm alguns riscos também, mas nós aceitámos, no quadro, de facto, também da regulamentação Covid, mas a ideia é continuar e incorporar no próprio regimento. Pronto, é uma forma, digamos, de pessoas que, enfim, não acompanhavam tanto poderem acompanhar os trabalhos, mas não permitem a participação propriamente dita, não é? Que está reservada aos deputados e às intervenções do público, que, aliás, são extremamente importantes. As intervenções do público são raras, mas nós valorizamos bastante, não é? Agora, o debate não se faz só a esse nível, faz-se aos mais diversos níveis. Hoje em dia, toda a gente sabe, é a realidade. Portanto, o órgão representa o conjunto do eleitorado, mas depois temos outros fóruns. Sobre a discussão ou não haver discussão de determinados projetos, sabe uma coisa que eu acho também de admirar? É o facto de abre-se um período de discussão pública e muitas vezes são poucos os contributos. Até das tais entidades, movimentos, muitas vezes não se vê assim um grande contributo. Portanto, porque é que não aproveitam as instâncias próprias em que, de facto, e com sustentabilidade, com sustentação e objetividade, há todas essas possibilidades de participação, não é? É importante aproveitar os instrumentos que a democracia prevê.
Os coletivos cívicos entraram em força em tudo isto, e aí a Aveiro tem dado alguns bons exemplos, pelo menos há dinamismo a esse nível, ainda agora. Sim. No processo autárquico, os candidatos em entrevistas, a avaliação àquilo que foi o processo eleitoral. Há aqui um amadurecimento que pode também ajudar a qualificar essa...
Com certeza, mas eu sou totalmente favorável e acho que é uma riqueza da Aveiro, não é? Que é termos, de facto, essa possibilidade de expor de pessoas bastante preparadas tecnicamente e que emprestem, de facto, as suas capacidades para promover o debate público. Sou perfeitamente favorável a isso e só enriquece a nossa democracia.
Até onde é que vai o grau de influência do Presidente da Assembleia Municipal sobre o Presidente da Câmara de Aveiro? Só para terminar, e esta curiosidade muito, muito própria. Tem essa capacidade de dar o sinal de alerta, dar o aviso, dar o conselho e de ser ouvido?
Olha, embora isso não esteja nas atribuições formais do Presidente da Assembleia Municipal, garanto-lhe que nós nos encontramos com muita frequência e com certeza, além de falar do nosso Beira-Mar, que muito amamos os dois, aliás também do Futebol Clube do Porto, falamos muito sobre a atividade municipal, eu transmito-lhe as minhas opiniões, ele ouve com toda a atenção e, em determinadas, quando ele considera de facto que são de atender as minhas ideias, também as acolhe com certeza. Mas não está previsto, isto já é, digamos, uma informalidade que nós, por força da excelente relação que fomos mantendo, temos de facto esse grau de partilha mútua num sentido e no outro.
Houve um Presidente da Assembleia que saiu e passou à visão crítica da questão. Portanto, era mais para tentar perceber se estes 8 anos, 4 já cumpridos e mais 4, vão dar origem a alguém que tem também essa visão mais crítica, porque eventualmente vai guardando algumas coisas que não conseguiu transmitir, mas ou se há alguém que de facto de pleno direito consegue ter esse diálogo, essa franqueza política.
Mas isto é uma questão de postura. Eu, se estou numa equipa, eu sou leal a essa equipa. Portanto, eu quando lhe digo que nós falamos muito e que ele me ouve sugestões que eu possa contribuir e vice-versa, também houve críticas, com certeza, mas as críticas eu faço em privado, porque há uma questão de lealdade e há um tempo para debater internamente, esta é a minha postura.
Não é um yes man.
Não sou, com certeza, quem me conhece sabe muito bem que eu não sou.
Obrigado,
obrigado eu,
Luís
Soto, oportunidade.
O programa Conversas fica disponível já esta quinta de manhã em terranova.pt e que tem a reposição no domingo e na próxima semana regressa com um novo convidado. Até lá.